aquelas pessoas que estavam se sentindo lesadas ou perturbadas aí por equipamentos sonoros ou estabelecimentos que geravam ruídos que viessem a perturbar sua tranquilidade e seu sossego alheio. A gente está aí agora, temos o aparelho para nós mesmos fazer essa medição e não ser mais necessário agendar junto com outro batalhão de Passo Fundo.
Isso, soldado Diego, muito bom dia, obrigado também pela sua presença.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Pois é, contamos agora com mais este
instrumento,
aparelho,
mas esse aparelho,
trabalho, né, que vai nos ajudar aí a realizar medições aí e com certeza diminuir o índice de poluição sonora aí na cidade.
Verdade. E ela é uma reivindicação, conforme destaquei na abertura da entrevista, já há algum tempo, né?
É, há algum tempo já. Nós já realizávamos medições, mas era através do batalhão de Passo Fundo, né?
Sim.
Agora foi adquirido o sonômetro, o batalhão, o KBM, o Comando Ambiental, realizou um curso, né?
Sim.
Foi realizado um curso para aprender a utilizar o aparelho, né?
Sim.
E estamos aí para efetuar os trabalhos agora para a sociedade.
Que maravilha. Foi adquirido pela Prefeitura Municipal, Sargento Idelso.
Isso, Ademar. No final do ano que passou, hein, a gente fez um contato com o presidente da Câmara de Vereadores, então na época ali o Gabriel.
Sim.
E também com o prefeito municipal de o Gustavo.
Uhum.
Aí a gente apresentou um projeto fazendo essa solicitação deste aparelho, mostramos a necessidade e ele seria um aparelho útil que ia suprir muita demanda que a gente tinha.
Exatamente.
Que sempre era necessário solicitar para fora, né?
Uhum.
Equipes de outros locais. Aí eles entenderam a nossa situação e de imediato já aprovaram esse projeto apresentado, e a partir daí já começou o processo de aquisição.
Isso. O equipamento é avaliado em R$ 7.900.
Isso, Ademar, é um aparelho aí, ele tem um custo bem elevado, até mesmo os projetos, ele tem duas empresas que fornecem esse equipamento para nós, que condizem com a normativa, né, que é a NBR, que é as normas brasileiras que regulam o uso deste aparelho, entende?
Sim.
Então ele tem que estar dentro de algumas normas para poder ser utilizado no serviço da Brigada Militar.
É o que há de melhor?
É o que tem de melhor, é o top.
Uhum.
Esse aparelho aí, ele trata-se de um aparelho, um instrumento de medir níveis sonoros de uma forma padronizada. Ele responde ao som aproximadamente da mesma forma do ouvido humano. Fornece medições objetivas, reproduzíveis níveis de pressão sonora. Então, ele, além dele medir, ele já apresenta todo um gráfico bem complexo dos níveis, então não tem como dizer que não era aquilo. Então, ele é um aparelho preciso, por isso do preço. Até mesmo o outro orçamento ainda era mais caro do que esse.
Sim.
Então, esse vai suprir a nossa necessidade aí. Para ele poder ser utilizado, ele tem vários requisitos, né? Ele tem que estar aferido pelo Inmetro. Então, a gente já está providenciando tudo isso aí para, o mais breve possível, colocar ele em uso.
Ainda não foi colocado em prática?
Ainda não. Inclusive, para operar esse aparelho, ele tem que ser feito um curso.
É.
Inclusive, já veio junto também no pacote aí, junto à prefeitura, esses cursos aí. A gente está providenciando agora a contratação para que dois ME se habilitem para usar também. E o soldado Diego já tem esse curso, ele já foi contemplado.
Ah, já tem esse curso?
Já.
Já está preparado o soldado Diego?
Preparado para trabalhar, hein?
É. Mas vai haver a necessidade de mais um curso?
Mais dois.
Mais dois cursos.
Porque é bom que todo efetivo esteja preparado, né?
Exatamente.
Que o dia que der o problema, se um não está de serviço, o outro está.
Verdade.
Então a gente já consegue atender essa demanda aí. E outra coisa, não seria só Lagoa Vermelha, né? Ele vai ser usado nos 9 municípios sob nossa coordenação.
Nos 9 municípios.
Então, ele ajuda bastante aí, né?
É a mesma situação do drone, né? Que foi doado, vamos dizer assim, pela Prefeitura Municipal de Itapejara.
Com certeza, Ademar, é a mesma situação. E também estamos em busca de mais habilitações ali para operar o drone. E esses equipamentos, se vê aí que a gente utiliza eles em toda a nossa região. Então,
sim,
são equipamentos importantes, nos trazem dados precisos, são ferramentas que hoje em dia são essenciais para toda a atividade.
É complexo lidar com esse equipamento, soldado Diego?
É, ele é bem complexo, mas ele te dá bem um parâmetro do som, né? Ele é capaz de fazer uma compreensão bem profunda do som, bem como a aplicação das medidas de controle de redução de ruídos. Ele é possível verificar os níveis sonoros que estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.
Sim.
Ele é bem complexo, mas...
No momento, só o senhor tem esse curso?
Sim, a princípio aqui em Lagoa, sim.
Uhum. E conforme salientou o Sargento Idelson, serão necessários mais dois cursos aí para preparar outros policiais para a utilização do equipamento.
Ademar, assim, ó, são duas normativas, normas brasileiras que estabelecem os padrões de uso desse aparelho, que é a NBR 10151 e a 10152, né?
Uhum.
Então, essas normativas, elas estabelecem como devem ser feitas essas medições em ambiente externo ou interno, que seria fora da casa ou dentro da casa, tá?
Uhum.
Então, nós também trabalhamos em cima do plano diretor dos municípios, que geralmente o plano diretor do município, ele mesmo estabelece os níveis de pressão sonora, diurno e noturno. Tá? Aí os municípios que nem não possuem no plano diretor esses níveis, a própria normativa nos estabelece.
Uhum.
Então aí ela nos traz medições aí em áreas predominantemente residenciais, áreas comerciais, industriais, cada tipo de área qualificada pelo município ou pela própria normativa, ela tem um nível de pressão sonora que pode atingir. Uhum. Passou daquilo, já se torna ou o crime de poluição sonora, que é caracterizado pelo artigo 54 da lei 9.605, tá?
Uhum.
Ou é enquadrado por contravenção, que é a perturbação do sossego alheio.
Do sossego público.
Isso.
Exatamente. Então são vários níveis.
São vários níveis. Até eu trouxe a tabela aqui comigo, eu vou dar uma ideia.
É importante destacar.
Isso. Os tipos de áreas. Áreas de sítios ou fazendas, os níveis de pressão diurno e noturno, vou
Sim.
falar na sequência. Então, nas áreas de sítios ou fazendas, diurno 40 decibéis, noturnos 35.
Sim.
Então, pode ver que é um nível bem baixo, né? As áreas estritamente residencial, urbana ou de hospitais ou de escolas, 50 o diurno e 45 o noturno. Área mista, predominantemente residencial, 55 o diurno, 50 o noturno. Área mista com vocação comercial e administrativa, 60 decibéis diurno e 55 noturno. Área mista com vocação recreacional, 65 diurno e 55 noturno. E a área predominantemente industrial, que é 70 diurno e 60 noturno.
Uhum.
Então, passou desses índices, já infringe a lei.
Importante Isso. esse esclarecimento.
Assim, há outras situações assim, que a gente nota muito. Aquele vizinho que está se sentindo perturbado pelo som do outro vizinho,
Sim.
muitas vezes você chega ali e conversa e não é bem reconhecido, né? Não é bem recebido. Ou uma empresa que esteja gerando esses ruídos acima do permitido. Então, a partir daí, essa pessoa procura, faz o registro, né? Geralmente tem feito o registro aí por perturbação na delegacia ou junto à brigada militar, o policiamento extensivo. E depois é nos repassado essa ocorrência para que nós faça a medição. Então, o que a gente faz? A gente faz a medição de dentro dessa pessoa, da residência dessa pessoa que está se sentindo lesada, para ver os níveis de pressão que está chegando na residência dela. Não
sim.
quer dizer especificamente que a gente precisa fazer lá dentro da empresa. E sim o que está chegando e está perturbando ela. A partir daí, se ultrapassar os níveis aqui previstos, aí a gente já gera a documentação pelo crime de perturbação, de poluição sonora.
Uhum.
Ou o 42 da Lei das Contravenções, que é a perturbação do sossego alheio.
Isso. Tá? E uma curiosidade, por exemplo, de repente a patrulha recebe uma ligação com relação a uma denúncia de perturbação do sossego público, alegadamente perturbação do sossego público. Neste caso, a patrulha se desloca até o local para fazer a medição ou tem que haver primeiro o registro na delegacia de polícia?
Ademais, geralmente, assim, havendo o efetivo disponível, no momento da denúncia, até mesmo a gente vai conseguir chegar no local na hora do fato, né?
Sim, sim.
Então a gente vai chegar, vai fazer essa medição aí de forma discreta, né?
Uhum.
Porque geralmente se a pessoa perceber que está sendo feito, ela vai baixar o volume, né? Não vai manter o que mantinha no normal. Então a gente faz essa aferição aí e se constatado um estabelecimento comercial ou... um restaurante ou uma danceteria ou coisa assim que esteja infringindo a lei, a gente pode tomar essas medidas aí a partir da denúncia. Inclusive, as denúncias são anotadas, né?
Exato, importante isso esclarecer.
Outra situação, Ademar, até mesmo que eu quero deixar
claro,
é a situação do som alto em veículos. Tá? Geralmente aí o pessoal nós não tínhamos como apoiar o policiamento nessas situações. Agora o pessoal fique atento, que nós temos.
Tem.
E a partir do momento que é caracterizado o crime de perturbação, o equipamento de som é todo apreendido, tá? De livre e espontânea vontade do condutor desse veículo tirar ou não, tá? Esse som do veículo para que nós apreendam mesmo, senão é removido o veículo para o depósito do guincho.
Sim, importante também esse alerta, não é mesmo, soldado Diego?
Sim, até para a questão de esclarecimento para os ouvintes aí. O ouvido humano, ele começa a captar os sons a partir de 8 decibéis.
Uhum.
Tá? E estudos já indicam que a partir de 50 decibéis, o organismo já começa a ficar em estado de alerta, né? Já não provendo um descanso, não provendo concentração.
Uhum.
E acima desses níveis aí já pode provocar até doenças de audição e essas situações assim.
Importante também seu registro. Que maravilha, então agora dá para se dizer mais bem equipada ainda a nossa querida patrã, hein, Sargento Idelso?
Com certeza, Ademar, né? Nós temos que buscar sempre o melhor que atenda à necessidade da população aí, nesse sentido de problemas que cheguem até nós e que nós consiga resolver, né?
Isso mesmo.
Então nós estamos buscando aí, somos muito gratos e reconhecidos, não só pela comunidade, como pelos órgãos públicos aí, como foi essa situação da Prefeitura de Lagoa, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Tapejara e muitas outras aí que sempre são parceiras nossas, né?
Sim.
Quando a gente leva alguma demanda até eles, a gente é bem recebido e atendido. Também o Ministério Público, Poder Judiciário. Então, são órgãos aí fundamentais de apoio para nós e como nós também prestamos um serviço para eles, né? Como contrapartida... Com esse equipamento que recebemos da prefeitura, nós ficamos à disposição da prefeitura para as causas deles também e para as demandas da população, né?
Isso.
Então ele atende a todos.
Verdade, verdade. Eu agradeço, eu até ia tocar na questão aí do trabalho intenso, imenso, que a Patran tem desenvolvido na região. Impressionante o número de denúncias que tem chegado à Patran com relação a... agressões ao meio ambiente, mas vamos deixar aí para um assunto específico numa outra oportunidade. Aí vamos abordar essa questão também, Sargento Idelso. Pode ser?
Com certeza, Ademar. Nós estamos aí à disposição. Até te peço desculpa, às vezes, pela demora da gente retornar
a
essa casa.
A gente entende.
Só que a nossa correria aí no dia a dia é grande. A gente está fazendo cursos aí de aperfeiçoamento anual, né?
Sim.
Então... Nesses 2-3 meses aí, né, Diego, nós temos deslocado a Passo Fundo, que nós temos feito na entidade mais próxima.
Sim.
Então também nos tira tempo.
Verdade.
E além da demanda que você está vendo aí no dia a dia.
É grande
aí,
a demanda.
Apesar dos pesares aí do que o próprio clima e o tempo está nos mostrando, tem pessoas que não estão se conscientizando,
né?
Dessa situação.
É verdade.
Então, que nem os outros, às vezes você não aprende pelo que o próprio tempo...
Você não vai pelo amor, vai pela dor.
Isso aí.
É isso, soldado Diego.
Com certeza.
Muito bem, obrigado também pela presença aqui, soldado Diego.
Obrigado.
E sempre nos colocamos à disposição. Obrigado, Sargento Idelso.
Eu que agradeço, Ademar, a ti e aos ouvintes da rádio aí. E quero dizer a todos aí que estamos à disposição. Cada vez mais equipados aí. Continuamos na nossa briga lá pelo PSEG também, as empresas aí,
sim,
na parceria, e estamos chegando aos objetivos aí.